você que nos assiste aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar sobre a situação da agroindústria aqui no Brasil, frente a todo esse cenário de pandemia e comparando com a situação que tem acontecido nos Estados Unidos com o fechamento de várias plantas de abates de animais. Para isso, a gente vai conversar com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos e vai detalhar essa situação para nós.
Seja muito bem-vindo, Douglas.
Muito obrigado, Letícia. Muito boa tarde para você, para todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês.
Douglas, a gente tem tido notícia nos últimos dias de fechamento de algumas plantas de abate nos Estados Unidos, da Smithfield Foods, da própria JBS. Hoje, na quinta-feira, dia 22 de abril, fechamento da Tyson Foods, também uma unidade nos Estados Unidos, justamente por causa de funcionários, né, de contaminação pelo coronavírus entre funcionários. Isso pode acontecer no Brasil? Uma realidade semelhante a essa pode abater o Brasil?
Bom, Letícia, o risco ele sempre existe, né? O risco ele é inerente aos mercados, né? Toda vez que a gente fala de algo para frente, a gente não pode descartar nenhum cenário. Só que o que está acontecendo nos Estados Unidos, e aí eu amplio até para o Hemisfério Norte, né? O número de casos de coronavírus no Hemisfério Norte tem sido relativamente maior em relação aos países do Hemisfério Sul. E quando a gente compara os Estados Unidos com o Brasil, né, a situação é bem diferente também. É claro que a gente tem que tomar todo cuidado, né, levar a sério toda essa questão de surto, uma questão de saúde, né, mas a situação lá está bem mais grave do que aqui, principalmente na região de Nova York, do que o epicentro do corona. O que a gente está vendo lá são comportamentos distintos, né? Até mesmo você colocou no início que a Tyson Foods fechou a maior planta por tempo indeterminado, e hoje também a gente viu que uma planta em Iowa, da Marfrig, voltou a funcionar. Então isso é bem regionalizado lá, de acordo com o impacto, né, da doença nos Estados Unidos, mas a notícia positiva, a leitura que a gente tem até o momento, é que toda a situação que está acontecendo no parque fabril dos Estados Unidos de proteína animal está bem mais grave do que está acontecendo aqui em relação ao Brasil.
E o que nos difere, então, né, da agroindústria brasileira para a agroindústria nos Estados Unidos? É a questão do cuidado, das medidas de segurança, de higiene que são tomadas? Qual que é a diferença entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito à agroindústria nesse cenário de pandemia?
Bom, acredito que a principal diferença é o tamanho das plantas, né? Os Estados Unidos, eles têm plantas gigantescas, né? Até para colocar assim, para mostrar o tamanho das plantas, né? Para dar um exemplo disso, uma planta de suínos da Smithfield, querendo ou não, só uma planta influencia em 3 a 5% no fornecimento de carne suína daquele país. Então, é uma concentração muito grande em poucas plantas que possuem um tamanho relevante. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem plantas menores e mais diversificadas geograficamente, né? Suíno, claro, suíno e aves, é um pouco mais concentrado aqui no sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um pouco no centro-oeste, agora bovinos é bem capilarizado, né? A gente tem bastante no norte, bastante no Mato Grosso, centro-oeste, sudeste, sul. Então, o tamanho do parque fabril do Brasil, com a capacidade relativamente menor de abate entre plantas, quando a gente compara planta por planta nos Estados Unidos, deixa a situação mais flexível aqui quando a gente compara com a indústria norte-americana.
Certo, e aí, mas essa concentração, por exemplo, das agroindústrias de suínos e aves aqui na região sul do país, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, isso pode ser algum problema, isso pode representar um maior risco?
Sim, o risco sempre existe, a gente não pode descartar, mas querendo ou não, essa diversificação, né, ela pode agir em qual sentido, né? Se houver algum agravamento da crise numa região, uma planta pode reduzir o abate em turnos, ou até mesmo fechar, enquanto outra planta em outro estado, em outra região, que está mais controlada, pode acelerar, né, para tentar suprir esse balanço de oferta e demanda. Isso é bem comum. Isso tem acontecido, inclusive, no setor de bovinos, né? Atualmente. Por quê? Porque as indústrias que estão expostas à exportação, e principalmente China, a gente está vendo que elas estão acelerando o abate de maneira relevante, significante, enquanto aquelas indústrias que estão mais expostas ao mercado interno estão mais calmas, reduzindo os abates, né, para não ficar tão expostos ao mercado. Então é um movimento comum, né, e caso, como você bem colocou, se ocorrer, acredito que as indústrias tenham essa flexibilidade para fazer isso.
Certo. E qual que é o balanço desse problema, né? Você comentou do caso da Smithfield Foods, né, que só uma das plantas fechadas representa aí até 5% da oferta de carne suína nos Estados Unidos. Você tem noção do balanço de como que está essa redução de oferta de carne nos Estados Unidos com o fechamento dessas plantas?
Bom, esse balanço ele é de cada empresa, né? Eu acredito que seja até uma informação estratégica de cada empresa. Isso vai ser divulgado oficialmente no balanço trimestral que eles têm que reportar, né? Porque são empresas de capital aberto e tudo mais. Agora, o que a gente pode ter de fato, né, um cenário bem desenhado, é que o mundo está short em proteína, né? O fornecimento de proteína do mundo em 2020 ele está menor, ele está mais contido quando a gente olha com 2019, 2018, 2017. Por que isso? Porque a gente viu China lutando contra uma crise de peste suína africana já há 2 anos praticamente, desde 2018 e 2019. Na Austrália a gente teve incêndios de proporções que a gente nunca tinha visto antes. Tudo isso afeta a retomada da pecuária por lá. E agora também a gente está vendo os Estados Unidos, que é um grande produtor de proteína animal, com plantas fechadas, né? Então, especificamente aos Estados Unidos, a gente não tem esse dado, né, por enquanto, enquanto vai impactar na produção, mas de maneira geral o mundo está mais com a disponibilidade mais enxuta da proteína em si, isso é fato.
E qual seria o impacto aqui no Brasil se houvesse o fechamento de várias plantas? A gente conseguiria quantificar a redução na oferta de carne?
Bom, a gente vem num período também de oferta estruturalmente enxuta, né? Isso a gente consegue ver no ciclo de abate de bovinos, né? O setor de suínos e de aves, eles conseguem ser mais flexíveis nessa questão de oferta e demanda, né? Mas, por enquanto, até o momento, a gente não vê esse cenário, a gente não acredita que isso possa acontecer de maneira contundente, como aconteceu lá. Então, o que a gente tem visto até agora é que o setor de alimentos, ele está bem resiliente. Eu não vou falar que ele vai passar ileso, né? Seria até categórico demais. A pecuária, a suinocultura, a avicultura não são uma ilha, eles sentem também o recuo de outros setores, mas o que a gente está vendo é que a gente tem aguentado firme, sim, todo esse tumulto, né? Até o slogan do setor, o agro não para, né? E no momento de crise, de aflição como esse, acredito que não só as empresas, mas o governo também tenta prezar pelo fornecimento de alimentos, né, e de fluxo financeiro, né, para a população não ficar mais aflita do que ela está, né. Quando a gente olha o próprio desempenho das empresas, né, na Bolsa, né, todos os fundos, investidores estrangeiros, eles levam na risca toda a situação que está acontecendo, né, fazendo conta, porque querendo ou não, se financiam o equity dessas empresas, a gente vê um desempenho até resiliente também dessas empresas. Né. JBS agora sobe, deixa eu dar uma olhada aqui, JBS sobe 2,5%, o BRF sobe 4,2%, Marfrig 8,6%, Minerva 6%, né? Então mostra alguma confiança assim em relação a essas empresas nesse momento de tumulto.
Certo. Mesmo que haja então uma redução na produção de alimentos, a gente já tem notícia aí da redução de demanda por pintos de corte, né? No Brasil inteiro deve haver uma redução que a gente pode perceber a partir de meados de maio para frente, em torno de 50 mil cabeças de aves. Essa redução é para ajustar a questão de oferta e demanda? É para ajustar preço? Como que você vê essa questão?
Exato, exatamente. É para ajustar a questão de oferta e demanda. Todo esse tumulto, todo o surto, tudo que aconteceu, a gente não é impossível falar que isso foi positivo, né? Isso vai ter um impacto contundente, principalmente na economia do primeiro semestre. Principalmente nos meses aí de abril, maio, junho, a gente vai sentir, né, como é que vai ser o fluxo financeiro, a disponibilidade de renda da população em relação ao consumo, né? Por mais que a gente tenha já agendado, né, hoje foi veiculado que a reabertura do estado de São Paulo vai ser a partir do dia 11 de maio de uma forma gradual, isso vai ser lento, né? Não vai ser 100% como era, né? Principalmente os hotéis, restaurantes, né, coisa que movimenta mais a questão da alimentação, vai abrir aos poucos até retomar um estado normal. Isso influencia também na demanda por proteína, né? Acredito que frango e suíno são, são setores que são mais flexíveis, né, em relação a tempo de produção, estão tentando readequar isso para essa retomada gradual. Mas assim que tudo isso passar, a gente pode ver sim, alguma volta até mais vigorosa no segundo semestre. Por que que eu digo isso? Porque todos os eventos corporativos, feiras, casamentos, né, shows, tudo tem sido remarcado para setembro adiante. Então toda essa demanda que foi destruída aqui, é claro que tem parte que não voltará, mas parte vai ser concentrada também junto com a demanda normal de setembro adiante. Então a gente está bem confiante nessa retomada do setor como um todo a partir de setembro.
Então, só reiterando, o Brasil, a agroindústria brasileira produtora de carnes, pode passar pelo que os Estados Unidos estão passando nesse momento com o fechamento de várias plantas?
Eu acredito que não. Até o momento a gente vê uma situação lá mais crítica do que aqui. Como a gente colocou antes, o parque fabril brasileiro, ele é relativamente mais contido quando a gente olha por planta, até usei o exemplo da Smith Field, uma planta só representa 5%, enquanto aqui é mais pulverizado e a gente é mais distribuído geograficamente.
Certo, Douglas, eu agradeço a sua participação aqui conosco, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a confiança, Letícia, conte conosco, forte abraço.
Estivemos aqui, portanto, com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, detalhando para a gente o atual cenário das agroindústrias aqui no Brasil durante esse período de pandemia pelo coronavírus. Nos Estados Unidos, temos aí um cenário que a gente tem recebido notícias nos últimos dias de fechamentos de plantas de abates de animais. Uma delas foi da Smithfield Foods, que só o fechamento de uma planta representa até 5% a menos de oferta de carne suína só para os Estados Unidos. Mas, segundo o Douglas, aqui no Brasil a situação é bem diferente. De acordo com ele, há sim o risco de contaminação, como em todos os países que estão passando por esse período de pandemia, mas o perfil das agroindústrias brasileiras são bem diferentes. Entre essas características, ele explica que as plantas são mais distribuídas geograficamente, enquanto nos Estados Unidos há uma concentração dessas agroindústrias em certas regiões. Ele também fala que as plantas aqui no Brasil são menores, nos Estados Unidos as plantas são muito grandes, então o fechamento de uma delas impacta realmente, como no caso da Smithfield Foods, numa redução muito drástica da oferta de produto. E aqui no Brasil, segundo ele, as plantas são menores, então se uma tiver que suspender as operações temporariamente, outra planta que esteja numa região ou com uma situação mais favorável, né, diante dessa pandemia do coronavírus, pode absorver essa demanda e acelerar o ritmo de produção. De acordo com ele, até o momento não houve nenhum movimento abrupto de fechamento de agroindústrias aqui no Brasil. Inclusive, nessa tarde desta quarta-feira, dia 22 de abril, que eu conversei com o Douglas Coelho, ele disse que por volta das 2h20, mais ou menos, da tarde, as ações da JBS, da BRF, Marfrig e Minerva estavam subindo no mercado financeiro, o que demonstra uma confiança nessas indústrias. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.